O Brasil já contabilizou dois casos confirmados de gripe aviária, sendo um numa granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e outro no zoológico de Sapucaia do Sul, também lá no Rio Grande do Sul. O país investiga ainda outros casos, sendo dois em granjas comerciais do Tocantins e de Santa Catarina. A Frente Parlamentar da Agropecuária acompanha com atenção e preocupação os desdobramentos da influenza aviária H5N1 no país. E quem já está comigo aqui ao vivo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto e também informar sobre as medidas que estão sendo tomadas, como é que o Congresso está acompanhando essas medidas, é o deputado Afonso Rahn, do PP do Rio Grande do Sul. Ele que é segundo vice-presidente da Comissão de Agricultura aqui da Câmara e também integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado Afonso Rahn, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos que acompanham aqui, né, esse painel, né, de atuação aqui perante a TV Câmara, a Rádio Câmara. É muito importante, né, nessa primeira hora da manhã, nós participarmos dessa entrevista, trazer o que a gente pode de informação, esclarecimento sobre essa preocupação que, né, realmente inquietou a população brasileira, inquietou o mundo da produção aviária. Mas, fundamentalmente, o que é importante é a gente ter sistemas seguros, ter, né, um ministério atuante, transparente, a Secretaria de Agricultura do Estado e as responsabilidades também dos empreendedores, né, tanto com os cuidados com as aves, né, na transformação da carne, como também né, da produção de ovos. E, fundamentalmente, também com aquele ambiente, né, onde foi detectado esse problema. E tive informações, inclusive agora pela primeira hora da manhã, também em contato com o secretário Edilson, ainda ontem, né, que é o secretário da Agricultura do Estado. Então, as providências, né, elas vêm sendo tomadas, mas é muito importante realmente a gente, né, fazer esse monitoramento. Então, tem muita informação para a gente passar, né, ao longo dessa entrevista, com certeza.
Com certeza, deputado, por isso que a gente convidou o senhor que inclusive é do estado onde se confirmou esse foco na produção comercial, o foco ali em Montenegro. O que que o senhor até falou da preocupação, tanto dos produtores quanto da população? Acho que é legal a gente esclarecer.
Correto.
O caso da gripe aviária localizado ali, o que que tem sido feito para isolar esse caso nessa propriedade que foi identificada ali em Montenegro, no Rio Grande do Sul, para que esses casos não possam atingir outras propriedades?
A primeira providência, primeiro é importante lembrar que o Brasil, né, que essa doença existe há mais de 20 anos, ou em torno de 20 anos, e ela só temos um registro, né, de um foco de entrada, né, dessa gripe aviária, né, agora nesse momento.
Quer dizer,
Então,
antes eram com aves silvestres,
isto
quer dizer,
é
aves que estavam ali na
que é
natureza,
que é o
não é
meio
isso?
que é o meio que é a informação que nós temos, né, de como se transmite essa doença. E aí tem as aves migratórias, as aves que vão para todos os lados. Isso é um risco para a população de aves do mundo inteiro. Só que os criatórios são muito controlados, né? Então, pela primeira vez surgiu um problema e ele está sendo atacado. São 17 mil aves, né? São dois criatórios lá para produção de ovos, que produzem os pintinhos e daí produz o frango, né? Temos vários tipos de, desculpe, temos vários tipos de granjas, né, e sistemas produtivos, né? Tanto a produção de ovos, ovos férteis para produzir o pintinho, os ovos não férteis para o consumo, né,
E
humano.
esse era de ovos
É,
férteis, não é isso?
isso é verdade. E o que que acontece? Qual é a primeira providência, né? É justamente chamar a vigilância e a defesa sanitária, vigilância e defesa sanitária. Isso foi feito junto ao Estado, imediatamente comunicado ao Ministério da Agricultura, que inclusive tem um sistema transparente, né? Tem um sistema que é um programa que eles atualizam a cada duas vezes por dia, né? Praticamente a cada 8 horas. Isso é muito importante. Então, o sistema hoje, né, para fazer o enfrentamento dessas questões, né, de zoonoses, essa questão, né, onde tem implicação de risco também de doença para as pessoas, para os humanos, também nós temos hoje então um sistema muito muito bem claro. O ministro da Agricultura também deu uma entrevista de pronto, né, a partir do momento que foram feitos os primeiros exames, detectou que era a gripe aviária, né, essa doença, e o que que foi feito, né? Aí já o isolamento da área, certo? A providência imediata. E agora vão concluir, inclusive no dia de hoje, ontem praticamente concluíram, primeiro num raio de 3 quilômetros da propriedade lá em Montenegro, né, dessa granja, depois num raio de 10 quilômetros que está sendo trabalhado, todas as propriedades estão sendo vistoriadas, né? Visitadas, vistoriadas. Tem mais de 70 médicos veterinários que foram contratados em regime, né, de urgência, numa força-tarefa, com uma responsabilidade muito grande, para fazer esse acompanhamento, com mais a orientação dos médicos veterinários do Ministério da Agricultura. Foi criado também barreiras onde faz a desinfecção, né, dos veículos, inclusive aqueles caminhões que levam ração, os caminhões que transportam, que transitam nas áreas de produção, todos eles estão sendo descontaminados, ou, né, não se corre esse risco. Isso foram feitos, se não me falha a memória, 7 pontos, onde tem a Brigada Militar atuando também. Tem mais de 130, né, pessoas envolvidas nessa operação, é muito importante. E as pessoas que trabalham lá, né, também elas trabalham com equipamento, né, são poucas pessoas, porque o processo é muito mecanizado. Então essas pessoas também passaram por um acompanhamento e um isolamento, e elas não tiveram nenhum problema. Então poderia, o que é importante esclarecer aqui para as pessoas, né, para quem nos acompanha, é que, segundo cientificamente, né, essa doença não é transmissível pela carne, né, e nem pelo ovo, desde que sejam cozidos. Né? Quer dizer, tem que fazer, né? Tem que ferver, tem que cozinhar. Né? Ninguém vai consumir, né, algo cru, a carne. Né? Mas o que é importante é que nosso sistema de inspeção, né, e fiscalização sanitária, todo produto que está na mesa do brasileiro hoje, ele passa por essa fiscalização, né, e por esse monitoramento. Então não há risco à população, porque não há transmissão através, né, da carne. O risco que existiria é o contato com as aves lá dentro, né, dos aviários, dentro dos criatórios. Esse é o risco para alguma pessoa, para um humano. E eles trabalham com equipamentos, né, até por proteção, que já é praxe, e também nós só temos um foco. E o que é importante, essas vistorias que foram feitas, né, nessas propriedades todas, tem, na região, tem em torno de 500 propriedades. Né,
nessa região de Montenegro.
Nessa região, né, tem também outros criatórios, e que é importante, não foi detectado mais nenhum foco, né, em áreas de produção. Tem um monitoramento no Brasil inteiro permanente. Alguém tem uma suspeita, né, aí levanta a informação, vai lá, faz uma coleta, né, do material, aí faz o exame laboratorial. Isso é constante. Então, nos criatórios, em escala empresarial, tem a colaboração também das empresas, da Associação Brasileira de Proteína Animal, a própria Associação Gaúcha, mobilizou a todos. Né? Então, há uma responsabilidade muito grande. Isto não é só retórica, é verdadeiro. Eu posso testemunhar como deputado federal, que sou deputado do Rio Grande do Sul, e fundamentalmente com a conversa com as autoridades, né, e também com as providências. Então, nós estamos tendo um tratamento exemplar por parte do MAPA, do Ministério da Agricultura. Ministro Fávaro, né, enfrentou a situação, tem transparência, tem esse painel para informar o que está acontecendo. Outros países não fazem isso. Do que eu tenho informação, o Brasil é que tem essa característica de dar transparência. Isso é tranquilizador para as pessoas. Claro, todo mundo fica alerta, é o assunto do momento, né? Mas eu quero tranquilizar o consumidor de que, né, não consumindo carne. Primeiro, que as carnes são vistoriadas. Segundo, não vai consumir uma carne crua. E também o ovo vai ser cozido, ou frito, ou feito, né, algum tratamento. Você não tem risco nenhum. Né? Isso é muito importante. Nós não temos problemas, né, com humanos e com as pessoas que tiveram contato. Nós também estamos com a questão lá do zoológico de Sapucaia, que aí, em função de aves silvestres, teve contato com aves, né, e lá foi isolado, né, em Sapucaia, o zoológico. E lá também tem informação, essa de ontem, que até ontem não tinha também mais nenhuma morte de aves. Uhum. Né? Então está havendo um monitoramento pelos médicos veterinários nesse zoológico. É uma coisa. Na área de produção, e isso está servindo de alerta para o Brasil inteiro. Então, vamos dizer assim, se redobrou a atenção, né, o trabalho da vigilância, né, que é importante, né? A vigilância sanitária, a parte da defesa, que vigilância é cuidar da saúde dos animais e cuidar também da qualidade, né, dos alimentos. Uhum. E a defesa, do ponto de vista que a responsabilidade nacional é o Ministério da Agricultura, é cuidar das nossas fronteiras, é cuidar, né, do trânsito desses animais, né, e da produção, e oferecer uma garantia, né, uma garantia ao consumidor. Então, nessas horas, é muito importante a gente ter um sistema, né, não é de confiável, é de confiança. Sim. E, principalmente, tratar com as informações, inclusive com a imprensa, com a comunicação, né? E o que não pode é criar um outro pânico nas pessoas, né? Acharem que ao consumir a carne de aves, né? De frango ou o ovo, possam obter, né, essa gripe aviária e esse comprometimento de saúde. Esse risco não há, cientificamente né, apontado, e onde houve o problema, né, ele está sendo realmente monitorado, controlado, e nós estamos numa expectativa muito positiva, uhum, né, que até alguns países suspenderam a compra. Né,
que já é parte dos acordos bilaterais também.
Já é protocolar. Eu fui assessor do ministro Pratim de Moraes antes de ser deputado, já trabalhei no Ministério da Agricultura, e a gente sabe, né, como funciona, e os países, tem alguns países, eles são, vamos dizer assim, muito, né, eu trabalho muito na prevenção, né, e eles então já partem desse princípio. Também é bom esclarecer que nós somos o terceiro maior produtor, né, o Brasil, de carne de frango, né, e somos o maior exportador. E a China, que foi a primeira que cortou aí né, por 60 dias, que é a providência protocolar, né, na verdade ela precisa como os outros países. O Brasil é um grande fornecedor, tem um histórico de anos, né, de oferecer alimentos de qualidade, oferecer esses alimentos com segurança, né, às pessoas, e isso é o sistema, né, que nós temos hoje de vigilância e defesa sanitária animal. Também temos a defesa e vigilância sanitária, né, vegetal também, mas falando da área animal, nós temos assim, né, um trabalho muito bem feito. E essa força-tarefa feita, né, tanto que foi decretado situação de emergência, né, por parte do Ministério e também do Estado. Então,
É uma atuação conjunta
importante, né?
Deputado Afonso Rahn, até para quem está acompanhando a gente poder entender como o senhor colocou, né? Se eu bem entendi corretamente, né, a avaliação aqui da Frente Parlamentar da Agropecuária, o senhor que é envolvido com o tema aqui no Congresso, é de que os protocolos estão sendo seguidos, que a gente tem um sistema transparente, um sistema muito bem definido quando acontece um caso de emergência como essa agora ali, de uma identificação de um foco de gripe aviária, numa criação comercial, as 17 mil aves, como o senhor colocou, elas já foram abatidas, né?
Exatamente
para poder não ter esse foco se espalhando. A Frente Parlamentar da Agropecuária, do ponto de vista do consumidor, claro, o senhor já colocou a questão da segurança no consumo da carne, dos ovos, desde que bem cozidos, enfim, ninguém vai comer ovo e carne de frango crua, né? Mas em relação aos preços, como que a Frente da Agropecuária está monitorando nesse sentido? A gente sabe que um caso de gripe aviária, por exemplo, como o que houve nos Estados Unidos, gerou um grande problema no fornecimento de ovos, né? O aumento do preço dos ovos. Isso aqui, a Frente vai estar acompanhando também? Existe algum risco nesse momento, pela avaliação dos senhores, de que possa haver um aumento do preço do ovo ou da carne internamente? A gente sabe que suspendeu, por enquanto, as exportações. Isso vai afetar o preço aqui dentro, no país?
Não, eu acredito que não, até porque a gente está numa expectativa de curto prazo, né? Os protocolos falam em 28 dias a 60 dias, né? Não havendo mais focos, e controlando como foi feito, que é importante saber que foi feito o abate sanitário do saldo de animais, dos animais, né? Foi feita a esterilização, foi feito, né, a incineração desses animais, a queima, né? Também daquela cama de aviário, toda ela, aquele material, a desinfestação e desinfecção de todos os ambientes, né? Tudo aquilo foi, inclusive, né, enterrado e isolado, depois de incinerado. Então, são providências, são protocolos a serem cumpridos e que já foram feitos. O outro passo é justamente buscar se tem mais focos, né? também não deixar nenhum risco de transmissão de algum foco que porventura pudesse existir. Então, o atacar, né, o cerne do problema realmente foi importante. O que, que acontece? Tranca num primeiro momento, que é a tua pergunta, a questão da exportação. Então, como nós temos só uma granja de produção de ovos para, né, produzir os frangos, ela e 17 mil, ele é significativo, mas não é, né, um volume tão grande. Então a oferta segue sendo disponibilizada. Como reduz a exportação, até nós vamos ter uma oferta maior por esse período interna, então pode até que os preços, até o contrário, eles possam se ajustar, né, conforme a lei de oferta e procura, com certeza, e passado esse tempo, as coisas tendem a se normalizar, e porque nós não temos um problema, né, de infecção generalizada. Né? Nós estamos com um ponto e estamos controlando, e nesse momento está controlado. Isso é muito importante, porque é diferente dos Estados Unidos e outros países que perderam o controle, ou se disseminou, né, essa doença de uma forma muito forte, né, esse vírus, né, e também pelo seu controle. Hoje, nós temos sistemas, né, nessas granjas de produção muito, muito bem estabelecidos. Né? Se tem coisa que funciona no Brasil, eu trabalhei a questão de 15, de 16 anos atrás no Ministério da Agricultura, aliás, há 18 anos atrás, e já havia essa preocupação, porque o Brasil começava a trabalhar tanto a questão, lógico, sempre de mercado interno, mas para se habilitar para exportação, você tem exigências muito grandes. E eu sempre digo, você tem que ter o mesmo grau de exigência de qualidade de produção e segurança alimentar em relação, né, ao produto que vai para o consumidor brasileiro e que vai para o exterior. Mas como a gente se habilitou em produzir alimentos? Somos muito, né, somos grandes produtores, né? O Rio Grande do Sul, no caso, é o terceiro maior produtor, o primeiro é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos outros estados produtores. Então, nós temos aí uma atividade econômica, né? Do que eu lembro, nós tivemos uma exportação de 1,2 bilhões de dólares em carne de frango. Né? Isso multiplica por 5, né, em dólar, né? Nós temos então 6 bilhões, né, de faturamento. É um volume muito grande. Em ovos também é expressivo. Então a gente participa do mercado internacional, mas hoje o Brasil, o agro brasileiro, alimenta mais de 1 bilhão, em média, né, 1 bilhão de pessoas no mundo. Então nós somos responsáveis pela alimentação dos brasileiros e também na exportação. E esse equilíbrio, né, exportação, que muitas vezes agrega valor e há uma rentabilidade maior, e também a colocação no mercado interno, acaba havendo um equilíbrio. Haveria problema se nós tivéssemos um desestímulo da produção. Uhum. E se nós tivéssemos um descontrole, que não é o caso, nós estamos acreditando muito, né, na nossa área de defesa e vigilância sanitária nacional e nos estados, isso funciona há muito tempo, os países são muito exigentes, os protocolos para liberar as exportações, né, eles levam meses, uhum. Tem as visitas, tem as vistorias, né, também de inspetores, de fiscais, de médicos veterinários do exterior. Então hoje a nossa produção nacional está muito protegida do ponto de vista que ela tem que ser competitiva e naturalmente nós temos que ter controles, né, de saúde, né, e evitar essas zoonoses, essas, né, esses problemas. Isso é um risco que existe no mundo inteiro. E o nosso país é um país continental.
Sim.
Né, nós somos um grande país. Então nós temos, né, mas, e por isso se estabeleceu um sistema, né, muito bem monitorado, porque a atividade econômica, a rentabilidade, o ganho desses produtores, né, o chegar esses produtos ao consumidor, toda essa cadeia produtiva, ela gera milhares de emprego, né, e movimenta financeiramente muito, tanto no mercado interno como na exportação. Então hoje a gente está muito seguro, uhum, que o Brasil é uma referência e os nossos controles, né, de defesa sanitária, vegetal e animal, e também de vigilância, que envolve a saúde, né, também no âmbito nacional, o Ministério da Saúde, há uma preocupação, né, em todos os aspectos, saúde animal, né, qualidade dos alimentos e saúde, né, das pessoas. Então, isso é muito importante do ponto de vista da seriedade. Eu acredito que o Brasil vem evoluindo e evoluiu e participa competitivamente muito do mercado por conta exatamente desses controles. Perfeito. Se tem uma coisa que funciona no Brasil, hoje é exatamente o Ministério da Agricultura nessas áreas e as nossas secretarias de agricultura com a área de defesa. Há uma preocupação e há um acompanhamento muito grande. E a gente não pode errar nisso. Então a nossa Comissão de Agricultura, o presidente Rodolfo, todos nós estamos mobilizados, também monitorando, conversando com o ministro, que tem uma rodada, né? O secretário Edilson, né? Está chegando, chegou ontem, junto conosco, viemos, né? Ele tem mais uma rodada. Quer dizer, é importante esse diálogo e é importante a transparência. E esse sistema, sim, que é importante informar, né, Ana Raquel e os que estão nos acompanhando, que é o chamado, né, painel Síndrome Respiratória Nervosa de Aves, né, das aves. É painel de Síndrome Respiratória Nervosa das Aves. Ótimo. Isso está disponível, né, no site do Ministério e é atualizado, né, tempo a tempo. Então, isso é muito importante do ponto de vista de esclarecimento. Falo aqui com a responsabilidade de um parlamentar com 6 mandatos. 5 mandatos como titular e 1 de suplente. E hoje vice-presidente da comissão. E jamais nós podemos passar à população, né, algo que não seja verdadeiro. E por isso é importante termos esse sistema de vigilância, de defesa, de controle, né, da organização, do respaldo internacional, mas fazer essa comunicação com a nossa população. Não podemos criar, né, um outro pânico maior, que há uma preocupação. Por isso os esclarecimentos são importantes.
Perfeito. Deputado Afonso Rand, do PP do Rio Grande do Sul, que importante ter esse acompanhamento realmente, que bom que o senhor trouxe esses esclarecimentos para quem acompanha a gente aqui no painel eletrônico. Muito obrigada pela entrevista e, claro, esse é um assunto que certamente mobiliza o parlamento e a gente vai continuar acompanhando. Um excelente dia para o senhor.
Com certeza. Um bom dia de trabalho a todos.
Obrigada.